Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.
Contagem decrescente para uma sexta-feira inédita no Campeonato Português. Hoje às 19h, Porto Braga, e a seguir às 21h15, o clássico Sporting Benfica. Os jogos em destaque na jornada que vai encerrar a primeira volta do campeonato. Bem-vindos, Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Viva João Nuno Coelho.
Boa tarde, Teófilo.
Vamos dar a volta ao calendário, uma viragem de campeonato em grande.
Sim, em grande e, como dizia alguém, à grande. É tudo à grande na Liga Portuguesa. Agora, até as sextas-feiras podem ser dias de grandes jogos. Penso que esta será a jornada mais atrativa do campeonato até ao momento, porque jogam as equipas que nos últimos anos têm ficado nos 4 primeiros lugares. O Braga só por 2 vezes nos últimos 10 anos não ficou nos 4 primeiros, o Sporting só por 1 vez. E se nos lembrarmos, por exemplo, quando passado, além de 4 primeiros lugares ocupados por estas 4 equipas, disputaram as meias finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal. Portanto, a jornada mais interessante do campeonato até o momento joga-se a uma sexta-feira. São vicissitudes do calendário, para não dizer outra coisa, mas na verdade, ainda para mais, esta jornada pode ser muito importante na definição, digamos assim, dos parâmetros da luta pelo título. Ou seja, as contas da luta pelo título podem sair bastante mais definidas, ou não, desta jornada e, portanto, grande ansiedade nos adeptos e provavelmente também nos jogadores, nos envolvidos para estes jogos, começando logo com um Porto-Braga. E apesar do Porto ter neste momento mais 17 pontos do que o Braga na classificação, não nos podemos esquecer que os bracarenses têm vindo a melhorar no campeonato, nomeadamente com o Ruben Amorim, que continuou a recuperação, andaram pelo meio da tabela, mas neste momento já são 5º classificados, e realmente também não é por acaso que, num passado recente, o Braga tem criado algumas dificuldades ao Porto, duas finais conquistadas, Taça da Liga 2013 e Taça de Portugal 2016, ambas vitórias do Braga sobre o Porto. Agora, no Dragão, costuma mandar o Porto nestes jogos. Nos últimos 10 encontros, 9 vitórias do Porto, apenas um empate. Nos últimos 3 jogos, o Porto venceu 3, mas 2 deles por 1-0. Portanto, o favoritismo todo para o Porto, que não tem, na verdade, margem para falhar. Se vencer o confronto desta sexta-feira, depois fica à espera de uma escorregadela do Benfica, e essa escorregadela podia ser muito importante, porque daqui a 3 jornadas há também um Porto-Benfica. Portanto, o Porto precisa quase de ganhar em 2 campos para que esta jornada seja bem-sucedida. Claro que primeiro tem que vencer, fazer a sua parte, vencer no Dragão. Veremos também o Braga que vai aparecer no Dragão. Se o visitante atrevido e letal da Liga Europa, onde venceu os 6 jogos fora na fase de qualificação e depois na fase de grupos, ou se aquele Braga tímido, quando visita outros campos, que já perdeu 4 vezes na condição de visitante neste campeonato. É um facto que o último jogo venceu por 7-1 no Jamor o Belenenses Estado, mas não se pode estabelecer uma tendência com base em apenas um jogo. No Porto, vão encontrar a equipa mais forte a jogar em casa. O Porto, neste momento, tem uma autêntica fortaleza no Dragão, nas provas internas. Por exemplo, no campeonato, fez 7 jogos, venceu os 7, 18 golos marcados, nenhum sofrido. Só no outro dia que uma equipa portuguesa conseguiu marcar um golo no Dragão, foi curiosamente o Varzim, da 2ª Liga, no jogo da Taça de Portugal. De resto, o percurso do Porto é completamente limpo e veremos também como é que o Braga vai defrontar a melhor defesa em casa, com 0 golos sofridos, e também a equipa que permite menos remates. Curiosamente, os bracarenses até são uma das equipas, a equipa que remata mais no campeonato, o que mostra também a sua apetência e capacidade ofensiva. Agora, também importante é ver até que ponto é que o Braga consegue disfarçar um dos seus problemas nesta prova, que tem sido os lances de bola parada defensivos. Já sofreu muitos golos desta forma e vai defrontar exatamente a equipa mais forte neste particular. 13 golos marcados, 50 penaltis, 9 cantos e 4 livres. É realmente um cartão de visita do Porto. Tem sido uma das suas grandes armas neste campeonato, quando não consegue resolver a coisa de outra forma. Em termos individuais, eu ia destacar não só a possibilidade do Soares poder marcar no 8º jogo consecutivo como titular. Marcou, até agora, em 7 jogos, 9 golos, mas também os laterais. No Porto, Corona com 7 assistências e Alex Telles com 5 são os melhores assistentes. No Braga é Ricardo Desgaio com 5 assistências, enquanto Nuno Sequeira, mesmo não sendo dos melhores assistentes, tem muitos passos-chave, ou seja, aqueles passos que normalmente dão origem a situações de concretização. Portanto, eu aposto, digamos assim, na importância dos corredores laterais e dos defesas laterais na definição do jogo daqui a pouco.
Vamos olhar para as probabilidades.
Probabilidades 65%. grande para o Porto. Lá está, o facto de jogar em casa e estar tão forte em casa tem, claro, uma importância grande nesta probabilidade. Depois o empate, 20%, Braga, a vitória de Braga, 15%.
O Porto-Braga está marcado para as 7, logo a seguir, a partir das 21h15, Sporting Benfica, o derby de Lisboa, o clássico, e vamos olhar os números e comparar então aqui a importância dos mesmos à volta deste jogo.
Sim, uma coisa é certa, este jogo pode ser fundamental nas contas da luta pelo título, tal como a Porto-Braga anteriormente, pelas razões já apontadas, e há também um aspecto importante, repara, se por acaso o Benfica vencer em Alvalade, e até houver uma escorregadela do Porto, ou mesmo que não haja escorregadela do Porto, o Benfica vai manter os 4 pontos ao aumentar, e tendo em vista o tal jogo no Dragão, no fim de semana de 9 de Fevereiro, falta muito pouco, esse jogo pode se tornar depois realmente quase decisivo para as aspirações do Porto, não do Benfica, porque se o Benfica chegar com 4 pontos e passar no Dragão, por exemplo, terá deixado para trás as deslocações mais complicadas, Dragão, Alvalade, Braga, Guimarães e Bessa, em termos históricos, pelo menos. E o campeonato ficará, digamos que, à sua mercê. Portanto, este jogo, para já, é muito importante para o Benfica, e um Benfica que é completamente favorito. Não vale a pena estarmos a complicar. Em termos históricos, não perde em Alvalade desde 2012. 7 jogos seguidos sem perder. Nunca tinha conseguido um registro destes. O melhor era entre 70 e 76, então com 6 jogos invictos. E a verdade é que o Sporting Benfica, neste momento, é o único confronto entre os grandes em que a equipa da casa não tem uma vantagem clara. Pelo contrário, neste momento, há 32 vitórias para cada lado e 21 empates. Ou seja, o Benfica é a única equipa que consegue ir à casa, seja do Sporting ou do Porto, e ter vantagem no caso do Sporting. No caso do Porto é bem diferente, por acaso até é o confronto mais desequilibrado, porque o Benfica tem um fraco historial no reduto do Porto. Agora, em Alvalade costuma-se sair bem, e ainda por cima, neste momento leva 16 pontos de avanço, é uma equipa, a melhor equipa do campeonato a jogar fora, de longe. Aliás, se formos ver, desde que Bruno Lage está no comando técnico das Águias, desde janeiro de 2019, venceu todos os encontros fora de casa. É um pleno absoluto, 16 vitórias, e se vencer em Alvalade, torna-se o treinador com mais vitórias fora consecutivas na história da Primeira Liga, passará a ter 17 vitórias consecutivas, ultrapassando Rui Vitória, o antigo treinador do Benfica, que em 2016 teve 16 triunfos consecutivos. Já o Sporting tem perdido muitos pontos na situação de visitado, um total de 9, incluindo a derrota na última partida em casa com o Porto. Como se isto não bastasse, ainda tem o problema da ausência do Coates e também do Vieto. A grande esperança do Sporting será que Bruno Fernandes se queira despedir em grande dos seus adeptos, em Alvalade, porque com certeza que vai para o campeonato inglês na próxima semana, e portanto os números de Bruno Fernandes podem ser assustadores até para este Benfica, que é tão forte a jogar fora. É que nos 48 jogos que realizou nas duas últimas temporadas, Bruno Fernandes marcou 28 golos e fez 20 assistências no campeonato, ou seja, pelo menos em média um golo ou uma assistência por jogo. É realmente muito, e naturalmente o Benfica terá que ter muito cuidado com a prestação de Bruno Fernandes e nomeadamente com este aspecto de ser um jogo especial para ele. Do lado do Benfica, o candidato ao homem do jogo só pode ser um, é Pizzi. Pizzi é neste momento o melhor marcador e o melhor assistente da liga. Sinceramente não me lembro de uma situação a meio de uma liga em que haja um jogador que consiga ter o estatuto de melhor em termos de golos marcados e de assistências realizadas. Embora também é um facto que Pizzi não é um especialista a marcar ao Sporting, apenas 4 golos em 17 jogos, embora tenha assinado 2 golos na última vez que as duas equipas se defrontaram na Supertaça de agosto passado.
Vamos às probabilidades à volta do clássico.
As probabilidades aqui são, digamos assim, apertadas, porque é um jogo de tripla, toda a gente sabe, é o derby eterno de Lisboa, um clássico de futebol português. Eu diria que o Sporting, 37% de probabilidades, o empate 29%, e o Benfica justifica ter um bocadinho mais, 44%, porque é o líder do campeonato, tem estado muito bem em Alvalade, não tem praticamente baixas no seu conjunto e tem sido uma equipa absolutamente imperial a jogar fora de casa.
João Nuno Coelho, até para a semana.
Até para a semana. Bons jogos para todos, porque este é realmente, mesmo sendo à sexta-feira, é um dia especial em termos de Liga Portuguesa.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Jornada de fecho da primeira volta a não perder. A partir das 7, o Futebol Clube do Porto Sporting de Braga, e a partir das 21h15, o Sporting Benfica. Tudo para acompanhar na TSF.
Números redondos. Patrocínio Placar.pt.